Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo número 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Rei dos Reis, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel, aquele Senhor da Glória, Pai, que tem autoridade nos céus e na terra, Senhor, e que, Senhor da Glória, comanda o universo, Senhor de toda a glória, com a força e o poder da Tua Palavra, Senhor. Pai amado, vem sobre nós, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre esta igreja, Senhor. Pai, eu sei que Tu já estás aqui, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Então, Senhor da Glória, revela a nós, Senhor da Glória, Pai, a grandeza do Teu poder nesta manhã, Senhor, mais uma vez, Senhor. Que o poder da Tua Palavra nos envolva, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo nos domine agora, Senhor, de toda a terra, Pai. Fala aos nossos ouvidos, Filho de Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração. Altíssimo Rei, Deus deste lugar, fala a nossa alma, Senhor, de toda a terra, Pai, porque nós necessitamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, revela-te, Senhor, a Tua igreja, revela-te a mim agora, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor, somente para que o Teu nome seja glorificado neste lugar mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado, meu Senhor, neste lugar para todos sempre, Senhor da Glória. Ricalabasubiala, ricalabalabalabalabaxéia serebicanda, ricalabalabalabaxéia serebicanda, lalalabahaia serebiclaias, laias e claias e claias, labiclaias serebiclandalaias. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, está chegando o dia de Páscoa, né? E vai ser muito bom, né, esse mês aqui, esse ano, a Páscoa, né? Vai ser no dia da nossa Santa Ceia, né? Então nós vamos ter aqui uma celebração bastante completa na presença do nosso Deus. E Jesus Cristo, irmãos amados, estava aqui, né, muito próximo de ser preso e crucificado. Ele estava se achegando a Jerusalém, né? Jesus estava se achegando a Jerusalém e era, né? Faltava uma semana para a Páscoa, o chamado pela Igreja Católica de Domingo de Ramos, né? Que é o domingo que vem. E Jesus se aproximava ali, né? Da Cidade Santa para adentrar ali em Jerusalém, para ali, né? Ser martirizado, ser julgado, condenado. Martirizado, crucificado, morto e depois ressurreto. Mas nós vemos aqui, irmãos, uma passagem muito interessante, porque Jesus, entrando em Jerusalém, ele já tinha ali praticamente acabado ali o ministério da pregação, né? Jesus já tinha falado, já tinha alertado, já tinha ensinado, Jesus já tinha ali mostrado grandes revelações, né? Que segundo ali os soldados, né, romanos que foram enviados, aliás, os soldados, né, dos sacerdotes que foram enviados para prender Jesus, disseram, quando ouviram as palavras do Senhor, que nunca tinham ouvido um homem falar como aquele homem falava, como Jesus falava, né? E Jesus estava ali pronto para fulminar o inferno através da sua obra maravilhosa na cruz. E ele já tinha então feito muitos milagres. Muitos milagres o Senhor já havia feito para mostrar o poder de Deus, para mostrar que ele tinha autoridade de Deus, para mostrar que ele era o enviado de Deus, né? Para mostrar tudo aquilo, né, que talvez fosse necessário naquela oportunidade para que as pessoas pudessem ver nele, né, a revelação plena das palavras dele, né? A revelação plena das palavras de Abraão, de Moisés, né, das palavras dos profetas, das grandes profecias a respeito da vinda do Messias, da vinda do Salvador, para aquele povo escolhido por Deus para receber esta grande bênção. Então tudo confirmava, então tudo estava feito, então tudo estava ali, né, estabelecido para que a nação de Israel pudesse verdadeiramente olhar para aquele homem, né, nos seus olhos, nos seus cabelos, na sua face, nas suas vestes, e reconhecessem ali que aquele homem era o Filho de Deus, que aquele homem era o Messias, o enviado, o ungido, o Cristo, aquele que deveria, né, restabelecer, né, a nação de Israel a Deus, né, restabelecer ali, né, a religação, fazer a religação, né, do povo, né, com Deus, né? Daí vem a palavra religião, né? Vem da palavra religar, né? Então, religião nada mais é do que um fundamento de religação, né, do homem com Deus. E Jesus era ele, por causa dos sinais, por causa das palavras, as pessoas aclamavam o Senhor, já estavam aclamando a ele antes dele entrar ali em Jerusalém, e ele, né, sentado num jumentinho, né, vinha e as pessoas pegavam as suas vestes e colocavam no chão, né, para que o Senhor passasse por cima das suas vestes, e exaltavam o nome de Deus, exaltavam e glorificavam o Senhor, dizendo, né, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana. E obviamente aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que tinham ouvido a voz de Deus, né, e entendido que a voz de Deus dizia que aquele era o Filho de Deus. E ali é muito interessante porque nessa passagem bíblica que nós lemos, né, é importante nós atentarmos mais uma vez, né, da importância dos sinais maravilhosos de Deus nas nossas vidas, quando ele disse assim, quando a palavra de Deus diz, e quando se aproximava da descida do monte das oliveiras, toda a multidão de discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Devemos buscar, irmãos, os sinais sobrenaturais de Deus, né? O apóstolo Paulo diz que o dom de línguas estranhas é um sinal sobrenatural da presença de Deus nas nossas vidas, né? E edifica a nós mesmos. Então são coisas que, né, são manifestações de Deus, são manifestações sobrenaturais, e o homem, ele é fascinado pelo sobrenatural, né? O homem, ele é fascinado por aquilo que não é natural, né? É por isso que existem aí tanto engano, tanta mentira. O homem vê algo assim sobrenatural, ele corre lá para ver o que está acontecendo, ele corre lá para tentar ali participar daquele sobrenatural, para vivenciar aquele sobrenatural, né? E Deus, né, manifestando ali do seu poder sobrenatural, mostrava ali, né, mostrava ali algo diferente, né? Porque a naturalidade, irmãos, qualquer um de nós, né, pode ser qualquer coisa na naturalidade, mas no sobrenatural não. Nós dependemos de Deus. Dependemos das coisas que são de Deus. E ali os fariseus, né, os religiosos da época, repreenderam, pediram para o Senhor Jesus repreender ali os seus discípulos que exaltavam o nome dele. E o Senhor Jesus falou assim: olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão. As pedras clamarão. Devemos compreender, irmãos, que, né, os passos de Jesus nesta terra marcaram as nossas vidas, marcaram a humanidade. Simplesmente pelo Senhor Jesus pisar aqui, neste planeta, nesta terra, né, as nossas vidas foram marcadas, independentemente das pessoas receberem o Senhor ou não, né, as marcas do Senhor Jesus permaneceram neste mundo. Tudo aquilo que ele fez permaneceu neste mundo, né? E o poder da palavra fala por si só, o poder da palavra dita por Jesus fala por si só, né? A vontade do Senhor Jesus, os ensinos do Senhor Jesus falam por si só, né? E projetam ainda hoje a glória de Deus neste mundo. E projetam ainda hoje nas nossas vidas o poder de Deus neste mundo, né? Se nós não clamarmos como igreja, se nós não exaltarmos a Deus como igreja, alguém fará isso, nem que sejam os anjos do céu exaltando o Senhor, né? O poder de Deus será manifesto, independentemente se nós cumprirmos o nosso papel, porque ele veio, porque ele fez, porque ele cumpriu o papel dele, porque ele estabeleceu a glória dele neste mundo. Por causa disso, todas as coisas serão manifestas. Tudo aquilo que Deus vinculou a esta obra maravilhosa de Jesus acontecerá. Queira nós ou não queiramos, queira o mundo ou não queira, acontecerá independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor. E muito melhor é nós fazermos aquilo que Deus deseja, exaltarmos sim ao Senhor e mostrarmos a nossa fé transbordante para as pessoas que estão ao nosso redor, né, mostrando, né, que nós cremos realmente no Filho de Deus, que ele veio, ele andou por este mundo, ele andou por esta terra, e as marcas das pisadas dele são definitivas, são firmes e fortes, conforme diz a Bíblia, né? O próprio profeta Isaías disse, né, pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, né, porque ele andou por este mundo, nós fomos sarados, fomos curados do pecado, fomos sarados, né, daquilo que já estava, né, condenando as nossas vidas, daquilo que já estava nos separando de Deus. E o Filho de Deus, pelas suas pisaduras deste mundo, transformou completamente essa situação nas nossas vidas. E é tão evidente isso, irmãos, nesse texto bíblico que o Senhor falou, porque Jesus, quando viu a cidade santa se achegando de fronte às muralhas de Jerusalém, ele lamentou e viu tudo aquilo que aconteceria àquele povo. Ele lamentou, né, tudo aquilo que estava por vir, simplesmente porque o povo de Deus não estava o quê? Recebendo o enviado de Deus. O povo de Israel não estava ali aceitando um rei humilde. Um rei, né, que pregava o amor e a misericórdia e o perdão. O povo de Israel queria um homem guerreiro e forte, né, espelhando a imagem de Davi. E o Senhor Jesus veio, né, pregando o amor, pregando a misericórdia e pregando o perdão. E aquele povo, né, não compreendia, não queria aceitar, né, que um homem enviado de Deus pudesse ter essas características. E é importante você estar atento, irmãos. Você estar atento, porque quantas vezes nós idealizamos coisas que são de Deus nas nossas vidas, e essas coisas idealizadas por nós serão trabalhadas completamente de forma diferente por Deus, porque Deus tem as suas formas de trabalhar, buscando sempre o melhor para nós. Nunca se revolte contra Deus. Nunca se levante contra Deus, porque Deus só tem coisas boas a nos dar, desde que nós estejamos ali na dependência e na vontade dEle, fazendo a vontade dEle. Deus sempre entregará a você coisas boas neste mundo, porque esta é a promessa dEle. Então, se você, no meio de uma luta, estiver ali, quase que não suportando, continue ainda de pé, buscando em Deus o refúgio, buscando em Deus ali a solução do seu problema. Se você, irmão amado, não tem tido a resposta de Deus como você desejava que essa resposta viesse, não se revolte contra o Senhor, muito pelo contrário, aguarde, porque o jeito de Deus não é o nosso jeito, A própria palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus, porque os pensamentos dele são muito maiores em relação à nossa vida. Então nós temos que nos doutrinar, irmãos. Nós temos, que entender que os caminhos de Deus muitas vezes não serão inteligíveis no momento de uma grande luta ou de uma situação difícil que nós estamos passando, Mas lá na frente, depois de algum tempo, e eu não sei qual é esse tempo, você compreenderá e verá ali a resposta de Deus para aquilo que você hoje talvez esteja vivendo, um momento difícil e de luta. Mas calma, apacenta o teu coração, calma, o teu Deus não está morto, nem está surdo, conforme diz a palavra do Senhor, eis que os braços do Senhor não estão encolhidos para que Ele não possa dar, e os ouvidos do Senhor não estão surdos, agravados, para que Ele não possa ouvir um clamor. Não, o nosso Deus continua estando atento, Ele continua atento a tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Estávamos louvando aqui agora, irmãos amados, e olha, não importa quantas pessoas tem aqui hoje, nós estávamos louvando aqui hoje, e eu estava imaginando aquilo que estava acontecendo no céu. Eu estava imaginando aquilo que estava acontecendo ali, no momento em que nós entregávamos aqui a nossa adoração a Deus, e eu fiquei imaginando, e vendo o Senhor Deus parando, para olhar, mirar e compreender aquilo que estava acontecendo neste momento aqui, neste lugar. Com meio de adoração e louvor, eu fiquei imaginando o Senhor ali, prestando muita atenção naquilo que saía deste lugar, porque o nosso alvo, o nosso alvo não era o irmão que gosta tanto de determinado louvor que nós louvamos aqui, nosso alvo com certeza não era o pastor, nosso alvo está lá no céu. O nosso alvo, ele presta atenção a tudo aquilo que nós executamos e fazemos no nome dele. E com certeza, irmãos amados, algo fluiu ao trono de Deus para que o Senhor Deus pudesse reconhecer neste lugar, um lugar onde existe um povo que o ama, um povo que o adora, um povo que o deseja, um povo que é fiel a Ele, um povo que entendeu os caminhos de paz, conforme Ele disse aqui, ao contrário, lamentando ali no meio do povo de fronte às muralhas de Jericó, quando Ele disse assim: olha, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, ou seja, aquilo que traria a paz, aquilo que daria a paz àquela cidade, aquilo que daria a paz daquele povo, ele estava lamentando. Jesus lamentava que o povo não estava reconhecendo e entendendo, os caminhos que poderiam levar ali uma mudança radical nos desígnios daquele povo. E nós, irmãos amados, como igreja, reconhecemos isso, o caminho da paz. Reconhecemos sim, o mentor, aquele que é o Senhor da paz, aquele que transforma todas as coisas para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu povo, alguns cultuavam ao Senhor, mas uma nação inteira iria desprezá-lo. Uma nação inteira iria ali, né, ir contra a vontade de Deus, ir contra o enviado de Deus. Existe uma parábola, irmãos. Existe uma parábola, assim, que eu gosto muito. Deve estar, inclusive, no livro de Lucas aqui, em algum capítulo. Uma parábola que o Senhor fala assim, que existia um senhor, um dono de uma lavoura, e ele viajou. E aí, né, ele falou para si mesmo: eu vou enviar os meus empregados para ver como está a minha lavoura. E aí, a Bíblia diz que ele enviou ali um servo, alguns dos seus servos, eu acho, e ali, aqueles homens que estavam cuidando da propriedade daquele senhor, daquele homem, né, bateram nesses servos, expulsaram ali da sua presença. Aí ele falou: vou enviar outros, quem sabe eles recebam esses. E aí enviou outros dos seus servos ali, né, para verificar ali como estavam as coisas. E a Bíblia diz que eles também espancaram ali aqueles homens e os expulsaram ali da presença naquela propriedade, os expulsaram daquela propriedade que não era deles, mas era do seu senhor. E aí o dono daquelas terras, né, daquelas plantações, daquele lugar, disse assim: vou enviar o meu filho, vou enviar o meu próprio filho, porque com certeza eles respeitarão o meu filho. E ali enviou o seu filho, e a Bíblia diz que aqueles homens falaram assim: ah, ele enviou o filho dele agora, vamos matar ele, porque ele é o herdeiro de todas as coisas, então vamos ficar de posse definitiva deste lugar. E ali mataram o filho do senhor daquela lavoura. E aí ele disse: o que fará esse senhor com esses servos? E foi exatamente o que aconteceu ali no meio do povo de Israel. Deus enviou os seus profetas, Deus enviou os seus emissários, falando, e eles foram apedrejados, e eles foram expulsos, eles foram rejeitados, eles foram castigados, eles foram ali, receberam toda a sorte de desprezo, né, daqueles homens, do povo de Israel. E aí Deus enviou o seu próprio filho, Jesus de Nazaré, para que ali, né, com certeza eles ali que se convertessem. Mas fizeram pior. Embora os sinais de Deus, que a Bíblia relatou aqui, que, né, que motivaram muitas pessoas a glorificar ao Senhor, muitos milagres, muitos sinais, muitas palavras maravilhosas, mas os sacerdotes ainda assim resolveram recusar, né, resolveram, né, por interesses próprios, resolveram matar o filho. E você compreende, irmãos, que essa história é uma história triste. Você compreenda que Jesus chorou quando ele chegou de fronte às muralhas. A Bíblia diz que ele chorou. Uma das poucas passagens bíblicas que a Bíblia relata que Jesus chorou. Né? Ele chorou ali ao ver o sofrimento da multidão, né, dos amigos de Lázaro, quando ele estava morto já. E Jesus não chorou por Lázaro, Jesus chorou pelo sofrimento daquelas pessoas que estavam ali, porque nada daquilo precisava estar acontecendo. Estava acontecendo por conta do pecado, do afastamento das coisas que são de Deus, por isso veio a morte, porque o homem, ele nasceu para viver ao lado de Deus. E Jesus chorou pelo mesmo motivo aqui, olhando para aquela cidade e vendo tudo aquilo que aconteceria. E ele falou, né, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aí talvez você... eu sempre faço questão de falar aqui que todas as nossas atitudes geram consequências, né? Eu sempre faço questão de falar isso para que as pessoas compreendam verdadeiramente como Deus trabalha, né? Qual a visão espiritual de Deus, né? Como Deus estabelece as coisas neste mundo, né? E as pessoas deturparam algo assim de extrema sabedoria de Deus, eles deturparam completamente, né, a lei da semeadura, né? Deturparam, né, estabelecendo ali, colocando a lei da semeadura como se fosse dinheiro, né? Você doa e recebe. Não, a lei da semeadura é muito mais profunda do que, né, dinheiro. A lei da semeadura diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso não é uma troca, é uma lei de Deus. Isso não é uma troca, é um princípio divino. É um princípio de Deus, a lei da semeadura, aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? E as pessoas deturparam tanto isso, porque muitas vezes a colheita acontece depois de muitos anos de uma situação específica, né? General Tito, um general romano, depois ali de 40 anos que Jesus estava falando isso, por volta do ano 70, destruiu e arrasou completamente Jerusalém. Ele aniquilou Jerusalém. Destruiu a cidade, destruiu suas muralhas, matou muitas pessoas, milhares, dezenas de milhares de judeus morreram por conta, né, dali, da ação de um general romano chamado Tito, no ano 70, depois de Cristo, que era mais ou menos 40 anos depois que Jesus falou isso, e Jesus estava lamentando algo que levaria 40 anos, e a resposta de Deus, o motivo daquilo estar acontecendo depois de 40 anos foi porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, ou seja, não reconheceram a soberania de Deus, não reconheceram o Filho de Deus, não reconheceram a oportunidade que Deus estava dando ali, naquele instante, para aquele povo, para aquela nação. Tito destruiu completamente o templo e nunca mais foi reconstruído. E nunca mais foi reerguido. Para vocês verem, né, a visão espiritual de Deus, né? E por que não foi reerguido? Por causa de Jesus, né? Porque Jesus não habita mais em templos, né? Jesus está no meio de nós, não precisamos mais. Senão ele teria sido reerguido, né? O bispo Macedo fez isso, mas Deus não faz. O bispo Macedo fez, mas Deus não faz. Tanto é que a obra, essa igreja do bispo Macedo, que é suntuosa, né? Ela é criticada completamente pelos judeus, né? Eles não aceitam isso. E é completamente questionável mesmo, no sentido espiritual, né? Biblicamente falando. Mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui, irmãos, que a nossa postura, ela deve ser uma postura de sabedoria e de plantio. Reconheça a visitação de Deus na sua vida. Reconheça quando Deus falar contigo. Reconheça quando Deus desejar que você faça algo para Ele, ou que você mude uma atitude. Reconheça isso. Porque é uma oportunidade que você está tendo. Quando Deus fala, quando o Espírito Santo de Deus fala aos teus ouvidos, olha, o caminho é esse, dê ouvidos, porque é o dia da visitação de Deus ali na sua vida. Deus do céu se importou tanto com você que veio e falou, olha, é assim. Deus se importou tanto com você, né, e deseja tanto o seu bem que ele veio e falou, olha, faça desta forma, olha, faça desta forma. E se nós não fizermos, se nós não fazemos, nós vamos sofrer as consequências das nossas atitudes também. Leve o tempo que for necessário para Deus para que aquilo aconteça. Né? E as pessoas não gostam muito de ouvir essas coisas, né, irmãos? As pessoas gostam, né, de ouvir palavras tão maravilhosas e lindas a respeito daquilo que Deus pode fazer. E são mesmo. Mas, irmão, você não pode ignorar, né, que as coisas maravilhosas de Deus irão acontecer na sua vida sempre se você agir com sabedoria. Se você agir com entendimento, fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. É assim que tem que ser. Né? Não existe, né, um Deus que não liga para nada. Nosso Deus, o Deus que não liga para nada é um Deus das trevas, é um Deus do diabo, inventado pelo diabo. O nosso Deus se importa com a qualidade da nossa adoração. O nosso Deus se importa com a nossa fidelidade. O nosso Deus se importa, né, com a importância que nós damos a Ele. O nosso Deus, Ele se importa, sim, com aquilo que nós devemos fazer. Ele não fica ali, né, no seu alto trono, né, simplesmente olhando. Ele deseja que nós, na influência da sua palavra, possamos ali modificar a nossa vida, para que possamos entregar a Ele aquilo que Ele é devido, que é a nossa vida. Ele deu a sua vida por nós. O Filho de Deus veio, pisou na terra e deu a sua vida por nós. Por que que nós não podemos entregar a nossa vida para Ele? Por que que nós não podemos dedicar a nossa vida de forma plena neste mundo a Ele? Por que não podemos dedicar a nossa vida a Ele, uma vez que Ele é a razão? A razão da nossa existência, uma vez que todas as coisas foram criadas, né, para Ele e por intermédio dEle também, né, por que é que nós não podemos consagrar a nossa vida a Ele, consagrar dizendo, olha, Senhor, eu me separo para Ti, né, em resposta a grande obra que Ele fez, em resposta ao choro, em resposta, né, ao lamento que o Senhor Jesus, Ele estava tendo aqui em relação àquilo que iria acontecer, em resposta às lágrimas e ao suor de sangue ali, né, no Monte das Oliveiras, quando Jesus orava ao Senhor, um pouco antes de ser preso. Por que é que nós não podemos responder ao Senhor? Por que é que nós não podemos dar a Ele aquilo que Ele é devido, conforme Ele deseja? Por que, irmãos? Porque o povo de Deus é tão teimoso? Porque o povo de Deus é tão frio? Porque o povo de Deus não reconhece a voz, a visitação do Espírito Santo de Deus para dar ouvidos a Ele, né? Porque o Senhor fala todos os dias, o Senhor orienta todos os dias, Ele canaliza as nossas vidas para a bênção, Ele determina o caminho para a bênção e Ele fala, faça, mude, né? Haja, né? Pare. Por que que o povo de Deus se nega tanto a dar ouvidos à voz do Espírito Santo e reconhecer a visitação de Deus na sua vida? Né? Reconhecer a visitação de Deus na sua vida. Estamos falando aqui, irmãos, de coisas que deveriam marcar uma história, que deveriam nortear um rumo poderosíssimo, onde os inimigos que Jesus citou aqui, que cercariam com trincheiras, né, por todos os lados, não tenha êxito, mas caia pelo poder de Deus. Mas caia pelo poder de Deus. E eu digo a você, ouça bem, no que nós falamos, né, do general Tito no ano 70, será que Deus não tinha poder para destruir esse general? Como mandou embora, como obrigou Rabisaque, general de Senaqueribe, embora quando ele cercava de forma terrível Jerusalém na época do reinado do rei Ezequias? Será que Deus não tinha essa autoridade? Será que Deus envelheceu ali, estava velhinho, 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 velhinho ali na época de Jesus, na época de Tito, e não conseguia mais ali determinar poder sobre aquele homem, ao ponto daquele homem aniquilar e destruir completamente uma cidade, matar dezenas de milhares de pessoas e aniquilar e destruir de forma definitiva o templo de Deus? Nosso Deus mudou? Ou se cumpriu a palavra do Senhor, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação? A mão de Deus ficou ali inerte, como resposta a uma atitude de um povo que rejeitou o Filho de Deus, que rejeitou o Senhor Deus, que estava visitando, que estava ali trazendo palavras de paz e de bênção. Eu sei que Deus quer que você seja aquele lado, o lado que, o lado de fora daquelas muralhas, né? O lado das pessoas que colocavam as suas vestes para que Jesus pudesse passar por cima delas. Eu creio que você é daqueles que estavam ao lado de Jesus, jubilosos, gritando e aclamando o Senhor, dizendo: Deus bendito é o Senhor, Jesus é o Deus bendito, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu creio que você é esse, são desses, são essas pessoas que estavam ali do lado de fora, né, ao lado de Jesus, andando ao lado dele, glorificando e exaltando o nome dele, porque você reconheceu nele o teu Salvador, porque você reconheceu nos milagres dele o poder de Deus, porque você reconheceu nas palavras dele algo forte e poderoso vindo direto do trono de Deus. Eu creio que você é esse. Eu creio que você é esse que deu ouvidos a visitação do Senhor, para que a sua vida não seja destruída pelo teu inimigo, para que você tenha ali uma vida de muita paz neste mundo. Lutas, mas paz. Lutas, mas paz. E Deus glorificará o nome dele. Nunca se esqueça, se nós negarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Deus, se for necessário, as pedras farão o nosso papel. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça que, né, seria algo terrível Deus não encontrar um povo adorador, um povo que o louva, um povo que anda com júbilo na presença dele. É esse o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Dê ouvidos a ele, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E você medite sim, sempre, medite sempre na lei da semeadura. Não na lei da semeadura do dinheiro, mas na lei da semeadura, né, da paz, na lei da semeadura da harmonia, da sabedoria, na lei da semeadura da unção, na lei da semeadura do poder. Nunca se esqueça, né, da lei da semeadura. Você planta e você colhe. Tudo isso você colhe se você plantar. Tudo isso você colhe se você agir conforme diz a palavra do Senhor. Tudo você colhe. Tudo é uma questão de colheita. Tudo é uma questão de plantio, né? Você planta e você colhe. Se separe e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, né? Se santifique e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Seja fiel a Deus e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver a resposta de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus se manifestando em você sempre. Agora seja desobediente para você ver o que vai acontecer na sua vida. Né? Seja infiel, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Leve o tempo que levar, tanto para a bênção quanto para a maldição. Né? A lei da semeadura existe, conforme aconteceu aqui. Eu vou ler de novo para você, preste atenção para nós encerrarmos. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E eu fico imaginando, né, uma cidade suntuosa, cheia de muros, Jesus olhando lá de fora, sem perspectiva nenhuma dela ser destruída, e Jesus dando uma palavra profética de que isso em breve aconteceria, e obviamente aconteceu, né? Vamos olhar para Deus e vamos exaltar ao Senhor. A Páscoa está chegando, como eu falei aqui. Vamos celebrar verdadeiramente o Filho de Deus, entendendo ali, né, toda a mensagem de Deus naquele dia, naquele momento, um pouco antes, na sexta-feira, quando ele foi crucificado. Vamos entender esse sacrifício. Né? O Cristo estava pregando lá no culto, a irmã Sônia, foi lá que ele falou do louvor das crianças, né? Foi lá? Você tenha discernimento em relação à Páscoa, né? É o que eu falo sempre, né? Eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de doce, né? E gosto de salgadinho, gosto de um monte de coisa. Se eu recebo um ovo de Páscoa, eu como, mas eu não dou ovo de Páscoa de presente. Não dou. Sabe por quê? Porque é uma atitude demoníaca, irmãos. Pastor. Está dando ouvidos àquilo que o diabo inventou para deturpar a visitação de Deus na terra. Você está motivando uma ilusão demoníaca, que não é o coelhinho nem o chocolate, mas é a mensagem de uma Páscoa, né, que nunca existiu. De uma Páscoa que as pessoas não compreendem a origem dela desde a época de Moisés, desde a época da morte dos primogênitos no Egito, quando foi estabelecida a Páscoa ali, e Jesus, né, que ressuscitou no dia de Páscoa, e Jesus trazendo uma mensagem clara e nítida Pois segundo a Bíblia, Jesus é a nossa Páscoa. E as crianças são enganadas, iludidas, né, por uma festa de chocolate. E quantos adultos não são iludidos por isso também? Né? Quantos adultos não sabem também aquilo que é a verdade? Seja um pregador da palavra de Deus até neste dia, para que a glória de Deus manifeste em você. Seja um verdadeiro cristão. Seja um verdadeiro cristão. Não se omita, sabe? Não tente agradar as crianças com algo que não vem de Deus. Não veio de Deus, irmãos. Essa situação não veio de Deus. Por que então, se não veio de Deus, que nós vamos dar crédito a ela, ou vamos seguir a ela, ou vamos motivar que ela continue existindo? Eu não sou chato, não, irmãos. Aliás, eu sou chato. Mas, irmãos, o que eu falo aqui é a verdade. O que eu falo aqui é a verdade. Medite, sabe? Que Deus dê a tranquilidade no seu coração, a paz no seu coração, que Deus revele ao teu coração, né, a verdade. A verdade. Porque muitos não aceitam. E eu não sou ninguém para obrigar ninguém a aceitar nada. Muito pelo contrário, eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu achar que alguém é obrigado a alguma coisa, jamais. Deus não obriga ninguém a nada. Mas que você tenha o discernimento para que o poder de Deus se manifeste na sua vida e na sua família sempre, para a glória do Senhor. E durante a noite, quando você orar ao Senhor hoje, o Espírito Santo de Deus vai visitar você. E você vai ouvir a voz dele, dê crédito a ela, para a glória do Senhor. Vamos orar, fique de pé.